Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Meu nome é Daniele Rodrigues e hoje vamos falar sobre o capítulo Cidadania ou Poder de Consumo? A representação do Nordeste e da cidadania nos conteúdos de Whindersson Nunes, de autoria de Luana Matos do Nascimento. O texto integra a obra Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação, organizada por Eula Dantas Tabeira Cabral e publicada pela editora Meus Ritmos, em 2023. Luana Matos do Nascimento é doutoranda em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC-Rio. Possui mestrado em Mídia e Cotidiano pela Universidade Federal Fluminense e é graduada em Licenciatura em História pela mesma instituição. Atualmente está cursando pós-graduação em Relações Étnico-Raciais no Colégio Pedro II. É integrante do grupo de pesquisa EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, coordenado pela doutora Eula Cabral na Fundação Casa de Rui Barbosa. Sua pesquisa concentra-se em influenciadores digitais, com foco especial em influenciadores nordestinos. A obra Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação reúne 25 pesquisadores e oferece ao leitor 20 artigos, organizados em três partes, que mostram a importância de se entender o cenário midiático e o real sentido do direito e da democratização das áreas comunicacional, cultural e informacional. Os textos são resultados de pesquisas científicas realizadas por membros do grupo de pesquisa EPCC e por pesquisadores convidados. O capítulo Cidadania ou Poder de Consumo, a representação do Nordeste e da cidadania nos conteúdos de Whindersson Nunes, integra a segunda parte da obra e está localizado na página 206, possuindo ao todo 11 páginas. Nele, a autora verifica se o tema da cidadania está sendo vinculado ao poder de consumo pelo influenciador digital nordestino Whindersson Nunes, por meio da análise do discurso em seu vídeo intitulado De Volta para Minha Terra. O texto é dividido em duas partes, além dos comentários introdutórios e das considerações finais. A primeira intitulada Cidadania no Brasil e Nordeste, e a segunda parte intitulada Whindersson Nunes e Cidadania. A pesquisa tem como base o projeto Cultura, Comunicação e Informação na Era Digital, desenvolvido no setor de políticas culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa. O artigo se propõe a verificar se a questão da cidadania é trabalhada pelo influenciador Whindersson Nunes e, se sim, como isso é feito. Em resumo, o Whindersson Nunes é um influenciador digital que trabalha em diversas frentes. Ele começou como humorista fazendo paródias e alcançou um sucesso enorme, tornando-se um dos maiores canais do YouTube. Em 2018, seu canal se tornou o maior do Brasil, com 33 milhões de inscritos, embora tenha sido posteriormente ultrapassado pelo canal de música Codzilla, que chegou a 45 milhões de inscritos. Atualmente, ele conta com 44,2 milhões de inscritos. Além disso, atuou como ator, é empresário na empresa Mucura Criativa e também rapper. Isso mostra a complexidade do estudo, pois trata-se de um jovem do interior do Piauí que se tornou um dos maiores influenciadores do Brasil e um empresário de sucesso. Dessa forma, o influenciador foi escolhido para o estudo devido ao seu grande sucesso e visibilidade. O vídeo selecionado para análise é intitulado De Volta para Minha Terra e está disponível no YouTube. Nele, o humorista retorna ao seu estado natal, o Piauí, para mostrar as belezas da região e compartilhar sua história pessoal. A análise visa compreender como Whindersson Nunes retrata a questão da cidadania na sua região. Utilizando a análise crítica do discurso, a autora examina não apenas o discurso e o vocabulário do influenciador, mas também elementos como vestimenta, cenário, enquadramento, voz e gestos, que contribuem para o discurso. Ela também considera as relações de poder e desigualdades presentes no discurso. A autora inicia o texto com uma discussão teórica sobre o conceito de cidadania. Ela leva em consideração a conceituação de Thomas Marshall, que define cidadania como um status de igualdade em direitos e deveres concedido aos membros de uma sociedade. Esses direitos incluem os civis, como liberdade de expressão e de locomoção, os políticos, que envolvem participação na vida política, e os sociais, que abrangem acesso a serviços básicos, como educação e saúde, essenciais para a igualdade social. O acesso a esses direitos sendo fundamental para que os indivíduos participem plenamente da vida em sociedade. Porém, no contexto do neoliberalismo, a ideia de cidadania se mistura com poder de consumo ou mesmo com a prática da caridade, uma vez que as responsabilidades tradicionais do Estado são transferidas para o setor privado. No contexto neoliberal, os direitos sociais, ao serem vistos como obstáculos à liberdade de mercado, levam o Estado a focar em políticas de assistência social, o que distorce o conceito de cidadania como garantia de direitos, especialmente os sociais, podendo restringir os direitos a meras vontades individuais. Na página 207, abre aspas. Mas como se dá a cidadania mais especificamente no Brasil? Fecha aspas. Segundo a autora, no Brasil, a concepção de cidadania surge por volta dos anos 30, durante o governo Vargas. Nesse período, houve avanços significativos nos direitos sociais, como a consolidação das leis do trabalho, CLT, porém, sem uma expansão concomitante dos direitos políticos. A ditadura instaurada durante esse período acabou por extinguir esses direitos. Durante a ditadura de 64, os direitos civis e políticos foram novamente suprimidos, restando apenas uma proteção social. Esses períodos históricos solidificaram uma concepção de cidadania vinculada apenas aos direitos sociais. Com a ascensão do neoliberalismo, essa perspectiva ficou associada ao poder de consumo ou a ações de caridade, sendo ligada ao mínimo de bem-estar econômico e segurança. Os principais grupos de mídia no Brasil endossam essa visão, naturalizando-a e ocultando seus interesses empresariais, ao se apresentarem como empresas cidadãs através de projetos sociais próprios. A televisão, em particular, parece assumir o papel de substituta do Estado, graças à comunicação direta que estabelece com seu público, representando a sociedade de forma geral. Nesse contexto, Luana Matos aborda a expansão do bem-estar social no Brasil, iniciado no Sudeste, especialmente em São Paulo, antes de se estender para o Sul e Centro-Oeste, e por último alcançar o Norte e Nordeste, processo que manteve ou até aumentou as desigualdades territoriais. Na década de 70, a cobertura de serviços públicos estava concentrada no Sudeste e Sul do Brasil, com outras regiões carecendo de oferta pública, mesmo para indivíduos de renda alta ou média. O Nordeste tinha os municípios com menor PIB per capita. Na década de 80, o Centro-Oeste surge como uma nova área de destaque, mas o Nordeste permanece negligenciado. Houve aumento da desigualdade territorial, com o Centro-Sul menos concentrado em pobreza do que o Norte e o Nordeste. Nos anos 90, altas taxas de pobreza afetaram todo o país devido à década perdida. Nos anos 2000, a taxa de pobreza diminui no Norte e Nordeste, enquanto permaneceu constante no Sul e Sudeste. A partir de 2010, as taxas de pobreza se reduziram mais no Sul e Sudeste, embora também tenham diminuído no Norte e Nordeste. O acesso a direitos básicos, como a eletricidade, recentemente se expandiu na região Nordeste, principalmente durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva. Consequentemente, houve um aumento das disparidades proporcionais entre as diferentes regiões do Brasil. Diante dessa situação, a autora passa a examinar como Whindersson Nunes aborda essa questão no vídeo intitulado De Volta para Minha Terra. O vídeo é o último episódio da segunda temporada de Próxima Parada, uma série disponível no YouTube. Neste episódio, o humorista viaja por oito estados brasileiros, começando pelo Pará e terminando no Piauí, sua terra natal. A escolha desses locais mostra um foco especial no norte e principalmente no nordeste do Brasil. A autora chama atenção para a escolha de cenário do vídeo. Ao selecionar sua cidade natal e estado como cenário, o Whindersson Nunes também procura relembrar sua própria história. Isso resulta em uma escolha cuidadosa do que ele deseja destacar ou não, moldando assim o discurso presente no vídeo. O vídeo começa com o Whindersson ligando para sua mãe para informar que está chegando. Ele então compartilha com o espectador que irá explorar seu estado natal e ter um encontro consigo mesmo, enquanto mostra o Parque Nacional da Serra da Capivara, um patrimônio cultural da Unesco. Ao chegar à casa de sua mãe, as primeiras cenas destacam a simplicidade do ambiente, com uma parede de tijolos do lado de fora e sua família ao redor da corda de roupas, ressaltando o cenário modesto com a expressão: "Aqui é minha humilde residência". A autora salienta que a estética simples dos vídeos de Whindersson Nunes é uma característica marcante, aproximando-se do público e criando a ideia de que, mesmo sendo humilde, ele conseguiu sucesso, o que sugere que outros também podem alcançar. Essa abordagem visual, que persiste desde os primeiros vídeos, apresenta o humorista frequentemente sem camisa, em ambientes como seu quarto ou próximo a uma caixa d'água. No vídeo, o Whindersson Nunes, também conhecido como Lil Wind, em sua persona de rapper, opta por usar suas próprias músicas como trilha sonora. No entanto, duas questões problemáticas surgem dessas escolhas. Primeiro, ele constrói uma narrativa de ascensão, retratando-se como um jovem humilde que superou a pobreza para se tornar um milionário, alimentando a perspectiva de seus espectadores de que eles também podem alcançar o sucesso. No entanto, segundo a autora, essa narrativa não questiona as causas subjacentes da pobreza no Nordeste do Brasil, nem promove um debate sobre a necessidade de políticas públicas para garantir uma vida digna aos nordestinos. Isso reflete a perspectiva de cidadania atrelada ao âmbito privado, conforme discutido anteriormente. Além disso, ao visitar sua casa de infância e mencionar a falta de água e luz, o Whindersson expõe a pobreza que enfrentou, mas não a problematiza ou investiga suas causas. A autora relaciona com a abordagem de Omar Rikon sobre o conceito de cidadania de celebridades. Nessa perspectiva, a cidadania de celebridades representa uma forma emergente de ativismo político que se manifesta nos espaços marginais do mainstream. No entanto, quando o ativismo popular se converte em mera celebridade, ele pode perder seu propósito transformador e acabar coincidindo com o conteúdo apresentado por Whindersson. Na página 214, abre aspas. No vídeo analisado, o influenciador se define como o pequeno bom jesuense que ganhou o Brasil e o mundo. Essa frase ratifica que não há uma problematização no sentido de expor a falta de cidadania que faz parte de sua vida. Há uma narrativa, por vezes, meritocrática. A narrativa é de quem se esforçou e conseguiu ascender economicamente. As suas músicas, por vezes, são atreladas a uma ostentação, ponto este responsável por parte do engajamento, já que muitos dos seus seguidores se vinculam a essa ideologia meritocrática e identificam a possibilidade de também ascenderem. Fecha aspas. A autora destaca que a meritocracia funciona como um mecanismo discursivo para legitimar as estruturas desiguais do sistema capitalista, sugerindo que a falta de sucesso financeiro é resultado de falta de esforço individual. Embora o Whindersson Nunes não expresse explicitamente esse ponto em seus discursos, ele não critica aqueles que não alcançaram sucesso financeiro adotando uma postura de compreensão. No entanto, ele promove a ideia de que o esforço individual é fundamental para alcançar sucesso financeiro, como evidenciado em seus cursos sobre empreendedorismo digital. Nesse contexto neoliberal, em que a cidadania está vinculada ao poder de consumo, o Whindersson influencia seus seguidores a buscar uma melhor qualidade de vida por meio do empreendedorismo e do consumo. Dessa forma, observa-se que a concepção de cidadania no Brasil tornou-se associada ao acesso aos direitos sociais. No entanto, é evidente que a expansão dos serviços básicos de bem-estar social não resultou na redução das desigualdades. Pelo contrário, houve um aumento da disparidade regional. Isso ocorreu porque a evolução do acesso aos direitos sociais aconteceu de maneira desigual, favorecendo as regiões que já eram economicamente mais desenvolvidas. A lógica neoliberal resultou em duas consequências. Em primeiro lugar, muitas pessoas deixaram de compreender que têm direitos. Em segundo lugar, esses direitos passaram a ser associados à busca por sucesso material. Em outras palavras, a ideia de que é necessário enriquecer para ter acesso não apenas a luxos, mas também à dignidade e à cidadania, tornou-se prevalente. Em conclusão, a autora observa que o influenciador entende a necessidade de alcançar sucesso financeiro para ter acesso a conquistas que deveriam ser direitos públicos, não apenas para si, mas também para seus amigos, familiares e assim por diante. Essa percepção é evidente em seu discurso. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta a nossa página no Facebook EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram EPCC.Brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.